Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Rapaziada, estamos juntos com o Esporte em Discussão deste dia 20 de maio de 2020. Vamos falar muito de futebol, vamos falar de Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, Flamengo, Vasco, que vier de esporte. A gente vai interagir com você, o nosso telespectador que nos acompanha através do YouTube, no Jovem Pan Esportes, também no AM 620, toda a rede Jovem Pan News. Conosco, estamos com Vanderlei Nogueira, Nilson César, Flávio Prado. Meu boa tarde inicial, Vanderlei Nogueira, tudo bem, Vanderlei?
Boa tarde, Fausto, um abração, parabéns, recebi aqui um pedaço do seu bolo, comemore, estava uma delícia, do jeito que eu gosto, nada de negócio de chocolate, tinha aquele creminho branco, geladinho, de limão. Você tem bom gosto, parabéns.
Bolo do interior, Vanderlei.
Quando tudo isso passar, a gente come novamente.
Boa, é um bolo do interior, entendeu, Vanderlei? Nilson César, tudo bem, Nilson?
Eu tô bem, rapaz. Mais feliz porque é seu aniversário. 3.2, um cara extremamente decente, íntegro, de um caráter exemplar e um narrador excepcional. O bolo tá aqui, esperando você. Capuchado, sabe como é que é? E não é permutão, viu, Vanderlei? Esse aí não é permutão, não. Esse aqui é feito em casa mesmo. Um bolo feito em casa, nada de permuta. E daqui é mais ou menos, né? Porque agora a permuta é necessária. Tamo aí, junto, firme e forte, meu caro Fausto agora.
Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Flávio Prado, tudo bem, Flávio?
Parabéns, Fausto. Tá tudo tranquilo, seja muito feliz. Eu te conheço desde criança, né? Desde que era uma criança pequena, como se fala lá na Penha. E eu estou muito feliz com o teu sucesso, com a tua saúde, com tudo isso que está rolando. Deus te abençoe sempre.
Muito obrigado. Vamos nessa, rapaziada. Vamos começar o Esporte em Discussão. E é muito bom no dia do aniversário estar podendo trabalhar, estar podendo falar de futebol. Vamos começar com o Vanderlei Nogueira. Vanderlei, o presidente do Vasco da Gama e o presidente do Flamengo se reuniram com o presidente Bolsonaro, né? O Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo, e o Alexandre Campello, presidente do Vasco da Gama, tentando um apoio do governo federal para que seja retomado o futebol, para que seja retomado os treinamentos, já que não conta tanto com o apoio do governo estadual e municipal. Como é que você viu essa reunião entre os presidentes do Vasco e do Flamengo com o presidente Bolsonaro, Vanderlei?
Olha, Fausto, infeliz, né? Uma reunião infeliz, na minha opinião, por parte do presidente do Vasco, por parte do presidente do Flamengo. Aliás, o Flamengo tem um timaço, é verdade, tem um grande treinador, mas o que nos últimos tempos a diretoria tem feito de lambança não é brincadeira. Total falta de sensibilidade, já falamos tanto sobre isso no caso Ninho, do Urubu e outros episódios todos, e agora mais esse, uma reunião sem máscaras, nenhum usando máscaras, posando para fotografia como se estivéssemos vivendo um período absolutamente normal e como se a negativa do governo do Rio de Janeiro, que também não é lá grande coisa, ou não é grande coisa mesmo, o governo do Rio de Janeiro, eles estão negando, né, a volta ao futebol, os médicos, as secretarias, as autoridades de saúde do próprio município, estão negando, se foi pedir um aval do presidente. É muito provável que o presidente tenha dito que sim, por ele a bola pode rolar, ele tem a opinião dele lá. E outra coisa, teve até a sugestão para levar o pacote de treinamentos para Brasília. Lá eles poderiam treinar como pretende a diretoria do Flamengo. Vale lembrar que estão crescendo os casos lá em Brasília e que jogadores do Flamengo já se manifestaram que estão absolutamente desconfortáveis com essa ação da diretoria do Flamengo. E o Vasco foi no embalo, aproveitou, tinha um lugar sobrando na mesa, apareceu o Vasco da Gama. Do outro lado estão Fluminense e Botafogo não concordando com o que estão pretendendo alguns dirigentes do futebol brasileiro. É lamentável, eu achei que essa reunião foi absolutamente inócua, não deveria ter acontecido, e eles deveriam, como todo mundo, esperar a palavra da medicina, a palavra da saúde, o sinal verde, convicto, seguro, ou pelo menos muito seguro. Fausto.
Ô Nilson, eu entendo que é o seguinte, aos poucos a gente tem que começar a pensar numa retomada, mas o Brasil é um país continental, cada canto é um canto, cada canto está acontecendo alguma coisa com relação ao coronavírus. Por exemplo, Porto Alegre, os times puderam começar a pensar nisso, porque lá não atingiu tanto quanto atingiu o Rio de Janeiro, São Paulo. O que você achou dessa forçação de barra? Porque não deixou de ser uma forçação de barra e de um apoio político, né, Nilson?
O futebol tá mostrando a sua cara, né? Que é uma cara de desorganização, né? Sempre eu falei, não se iludo com essa história que o Flamengo é o primor de organização, que o Flamengo é algo diferente dos demais. É nada, é a mesma coisa. É tudo igual, não tem nada de organização futebol brasileiro. E são dois clubes que estão trabalhando de forma isolada. Isso também mostra o quanto não existe união, não existe nada. Futebol brasileiro é carente de tudo. Eu concordo muito com o Flávio. Nós precisamos de uma liga aqui. A hora que se criar uma liga no futebol brasileiro e se tornar algo sério, aí sim, né? Então, você pode voltar a jogar futebol se tiver uma cultura para isso, educação para isso. Olha a Alemanha. A Alemanha está mostrando que tem cultura, tem educação, segue as regras, fez um planejamento, fez um escalonamento para que tudo ocorresse dentro de uma normalidade. Aí sim você pode pensar na volta do futebol. E eu acredito nisso. Eu acredito que essa volta vai acontecer e eu estou com a palpite que no mês de junho a gente possa ter o futebol de novo no Brasil, sem público, evidente, com jogador testado, tudo que precisa ser feito. Eu acredito nessa volta do futebol, e ela precisa acontecer. A vida precisa retomar, mas precisa retomar com muita seriedade em todos os aspectos. E eu não vejo nem Flamengo e nem Vasco da Gama muita seriedade, não, né? E foi buscar apoio lá em Brasília, né? Que aí a coisa complicou de vez.
Ô Flávio, o Nilson tocou num ponto interessante aí e você defende, eu acho que a maioria daqui defende, né? Todos nós defendemos uma organização melhor do futebol brasileiro, uma liga realmente, que um possa falar por todos, né? Não essa bagunça que vira, né? Um clube vai procurar, outro clube vai procurar outro governo, um clube procura um, enfim, é uma bagunça. Como é que você viu essa visita ao presidente Bolsonaro? O Nilson também tocou no assunto com relação à organização. O Flamengo, Flávio, não pode se esquecer daqueles garotos que perderam a vida, sabe? E pouco se falou nisso, pouco foi feito. Tem muita gente lutando ainda pelos direitos, sabe? Não é melhor nesse momento pensar em solucionar problemas para depois resolver a questão do futebol, Flávio?
Bom, primeiro eu não estou nem um pouco surpreso com essa atitude, que o Flamengo ainda não prima por se preocupar com a vida das pessoas. Isso já ficou muito claro no caso do Ninho do Urubu, que já foi citado, foi também quando teve o problema da pandemia, que demitiu um monte de pessoas de maneira absolutamente desumana e desnecessária. Então, nenhuma surpresa. Manteve a coerência o Landim, né? E o Vasco é um time falido, que vai no embalo também. E aí eles vão tentar alguma coisa exatamente no setor onde eu não dou a menor importância. Para mim não importa nem um pouco o que pensam os políticos, sejam eles de que lado forem. Eu, no momento desses, eu, minha família, nós estamos preservando o lado de médicos, da saúde, do que diz a Organização Mundial de Saúde, o que dizem as pessoas que são do ramo. Quando houver um problema político, nós vamos ouvir os políticos. Agora é um problema de pandemia, um problema médico. Então importa a opinião dos médicos. O que pensam os políticos, se eles estão fazendo política dentro dessa situação, não dou a menor importância, não estou de lado nenhum, eu estou preocupado com o que dizem os médicos. Como aí no caso, nenhum dos três é médico, o que eles falaram não faz a menor diferença para mim.
Hoje eu fui fazer, para você ver, né? Hoje é como muda, né? Quando a gente quer mudar o comportamento, o pensamento. Hoje eu fui fazer minha fezinha, né? O meu joguinho, né? No meu aniversário. E eu falei, pô, aniversário, vai que eu ganho, né? E aí a mulher falou assim, é verdade, pô, soluciona todos os problemas. Eu falei assim, mas eu queria trocar tudo isso por muita saúde pra mim e pra todos que estão à minha volta e por tudo que está acontecendo. Então eu acho que assim, vai muito do nosso pensamento, das novas ideias, né? Uma mudança também dentro do futebol, enfim. Gente, 1:10, a gente vai em um intervalinho e vai voltar falando do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos e de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Já voltamos com muito mais pra você no Esporte. Muito bem, estamos de volta com o Esporte em Discussão deste dia 20 de maio de 2020. Vamos começar falando do Verdão, do Palmeiras. Flávio Prado, sabe quem é que tá na briga aí pra continuar na Europa? O Deverson, né? O doidinho do Deverson, que joga pelo Getafe, tá emprestado pro Getafe. O Palmeiras, o Getafe quer a permanência dele por mais tempo, ele tem contrato de empréstimo até o final de junho, se eu não estiver enganado, junho, julho, mas eu acho que é junho, e o Getafe quer a permanência, só que o Palmeiras quer mais dinheiro. Os caras estão brigando pelo Deverson. O Palmeiras brigando mais pelas condições financeiras, mas o Getafe está brigando pelo futebol do Deverson, Flávio.
Olha, o Deverson cometeu um grande erro quando ele voltou ao futebol brasileiro. Eu lembro de uma entrevista que foi dada aqui na Jovem Pan pelo assessor do Deverson, pelo empresário do Deverson, louco da vida. Falou, pô, eu tracei um plano de carreira para ele. Ele começou em equipes bem pequenininhas, aí pegou equipes de um nível menor, mas já com uma certa projeção no futebol espanhol, e já era um cara cogitado para jogar até em equipe de um porte médio. E aí ele quis voltar para o Brasil, teve aquele primeiro boom, e depois saiu da maneira que saiu, e a gente sabe como é que funciona. Então ele tinha um potencial. Teve uma nova chance pelo trabalho que ele fez lá atrás. E acho que agora ele tem que fazer o esforço para ficar lá mesmo. Ele está desgastado no Palmeiras, e o Palmeiras também tem a impressão que não vai criar tanto problema. Vai fazer uma médiazinha, uma ondazinha, segurar, valorizar um pouco e tal, não vai entregar assim. Mas vai acabar vendendo, vai ser bom para os dois. O Deverson teve a sorte de ter uma segunda chance de corrigir um erro que ele cometeu vindo para o futebol brasileiro, quando ele estava em ascensão lá no futebol da Espanha. E agora tem essa nova chance, não deve perder, não. Só que ele perdeu tempo, né? Ele vai ficar sempre nesse nível intermediário. Equipes desse porte, e que está legal também, vai ganhar um bom salário, ele se dá bem, se adapta bem ao futebol europeu, pelo estilo dele. E para esse tipo de time ele vai funcionar e vai. Olha, bom para os dois. É o tipo de negócio que tem que fazer correndo, no meu modo de entender.
Ô Nilson, no Palmeiras você entende que o Deverson já deu o que tinha que dar, fez o que poderia fazer, ele teve muito apoio do Felipão na época. Como é que você vê essa possível, esse possível retorno? Porque se não der certo esse acordo, ele vai voltar pro Palmeiras.
Ó, primeiro quero dizer o seguinte, tô vendo a dura aqui da dona da casa, que fala o seguinte, ó, hoje é aniversário do Fosso, você bota uma camisa. Falei, tá bom, porque eu sou, sabe como é que é? Eu sou Chico Xavier, meu amigo, tô nem aí, entendeu? Eu sou de qualquer jeito, mas tô vendo aí o Vanderlei Nogueira elegante, outro com o Flávio Prado com terno, só faltou a gravatinha, falei, então vou botar uma camisa melhor. Aí no intervalo já me deram, já tô vendo lá, todo pompudo lá, ternão. Bom, é o seguinte, o Deverson é bem meia boca, né? O Deverson é jogador pro Getafe. Não compara o tamanho do Palmeiras com o Getafe, né? Não dá para comparar o tamanho do... E aqui a gente percebeu que ele é meia boca. É um jogador mais ou menos. Agora, entre ficar na Europa jogando no Getafe, ganhando... Quanto é que tá mesmo o euro lá? 6,5 por 1, deve estar, né? Entre ficar por lá e voltar aqui pro Brasil, com essa coisa que nós criamos aqui nesse país, né? Que absurdo, fizeram de uma crise sanitária toda a crise do mundo dentro do país, dentro do nosso país. É óbvio que ele tem que ficar por lá. Se ele tiver a chance de ficar por lá, que fique, nem pense em retornar. Nem pense, não é hora, não. Mas ele é jogador pro Getafe, que fique bem claro isso. É um jogador bem meia-boca.
Ô, Vanderlei, o acordo dele, né, do Palmeiras com o Getafe foi o seguinte, se ele marcasse 9 gols e fizesse pelo menos 50% dos jogos com a equipe, ele teria que ser comprado do Palmeiras, por um valor de 38 milhões de reais, né? Eu acho que vai aumentar um pouquinho essa cotação aí pelo valor que tá subindo do dólar, do euro, enfim. Mas a minha pergunta é a seguinte: se ele voltar, Vanderlei, se ele voltar pro Palmeiras, ele encontrou um paizão no Felipão. E ele tem um cara hoje no comando do Palmeiras que a gente sabe das condições de fazer o cara render, viu, Vanderlei? Que é o Vanderlei Luxemburgo.
É verdade, Fausto, mas eu acho que isso nem passa pela cabeça do Vanderlei Luxemburgo receber o Deyverson, porque ele é um cara bacana, um cara simpático, um cara, aparentemente um cara do bem, mas ele é piradinho. Então, ele sempre, quando você menos espera, arranja um rolo aí, ou dentro do campo, ou fora do campo, né? Então, ele traz uma, digamos assim, uma manchete não agradável para o elenco, para o clube. Eu acho que o Vanderlei gosta dele, vai dar conselho para ele, mas é melhor não. Sabe como é que é? Ó, para nós não serve nesse momento, entendeu? Como a gente falava lá em Itubi, que eu também tenho um sanguinho lá do interior bacana, né? É. Então, queria só... Você sabe disso, né? Então, eu queria só falar isso. Eu acho que ele não vai voltar para Palmeiras, acho que vão fazer tudo para ele continuar onde está e que seja feliz. Ele pegaram muito no pé dele, a torcida também pegou no pé dele, e depois diminuiu porque ele é um cara simpático mesmo, mas ele vai ficar fora do Palmeiras. O Palmeiras não precisa dele agora. Eu acho que sabe aquela notícia que acontece em períodos atípicos?
Sim.
Como é o caso da pandemia, quer dizer, o Palmeiras não vai brigar, não vai discutir, ninguém vai brigar pelo Deyverson. Eles vão tentar acertar para ele ficar onde está e a vida segue.
Ninguém quer perder dinheiro, né? O Palmeiras tá vendo que o Getafe tá satisfeito com o atleta, tanto satisfeito, acho que dá para entrar uma graninha a mais aí pro time do Palmeiras. Lógico. E o que está fazendo correto, porque o jogador é do Palmeiras, então o Palmeiras tá certo de tentar renegociar aí com o clube espanhol. E eu sei que o Vanderlei, quando quer refletir, ele vai pro interior respirar ares limpos do interior, né? Hoje mais limpo ainda, né? Uma da tarde...
É verdade.
Pode falar.
Ele conhece no máximo até o pedágio de Barueri.
Isso é uma verdade.
É a única coisa que ele conhece em termos de interior, entendeu? Até o pedágio de Barueri. Depois do pedágio de Barueri, ele volta. Entendeu? É tudo cascata. Ele não vai nessa conversa. Não. Você entra na conversa desses caras, pô. Você já é malaco também. Você não pode entrar na conversa desses caras.
Eu peço por gentileza para os meus amigos que nesse momento estão cada um no seu quadrado, podem ficar à vontade. Quando quiserem falar, só levantar o dedinho. Eu dou uma olhadinha aqui para a tela, é só chamar. A gente está fazendo esse arranjo, né, na programação. Eu estou aqui no estúdio da Jovem Pan.
Chama cada um no a gente seu quadrado. Que nem o cachorro me aguenta mais em casa, hein?
Calma, entendeu?
Até o cachorro tá reclamando da minha presença
calma,
aqui.
Calma, fica tranquilo. Uma da tarde, mais 21 minutos. Vamos falar do Timão? Vamos falar do Corinthians? Corinthians é o seguinte: ontem a gente tocou nesse assunto aqui e é um jogador que, esse sim, viu, Vanderlei? Esse sim chama atenção. Porque é um cara de 33 anos, apesar de ter altos e baixos, é um cara que pode render ainda, pela fase que o Corinthians está vivendo, pode render muito no time do Corinthians, o Jô. E pode ser reeditada a dupla do CSKA, que foi Jô e Wagner Love, né? Mas aí alguém vai sobrar, porque tem Bozelli, tem Jô e tem Wagner Love. Seria uma boa pro Corinthians um retorno do Jô, hein, Vanderlei?
Seria uma boa, sem dúvida. Agora, ele quer mesmo voltar? Ele tem mercado em outro país, onde ele vai continuar ganhando com uma moeda diferente, como o Nilson citou agora, falando do valor do euro em relação ao real. Então, eu não sei se ele quer mesmo voltar, se ele está descontente efetivamente lá. Você sabe que quando a coisa não está boa no clube, ou em qualquer clube, dirigente, digamos assim, esperto, Joga alguma coisa no ar. Estou pensando em contratar o Messi.
Ano político.
Pronto. São 3-4 dias que... Olha, ele pensou pelo menos em contratar o Messi. Você vê, mas será que o time é tão grande e suficiente para ter o Messi? Dá uma conversinha, né? Então eu sempre fico com o pé atrás. Até porque o Corinthians está numa situação dificílima financeira, para não dizer caótica, e está vivendo semanas que antecedem uma eleição. Então, a gente tem que sempre colocar isso sobre a mesa quando surge... Você vê que recentemente surgiu uma conversinha aí de Tevez. O Carlito está querendo voltar e tal. Não dá, né? Então, é muito bom. Seria legal se ele quisesse mesmo voltar para o Brasil. Ele gosta do Corinthians, o corintiano gosta dele. Mas eu acho isso, sinceramente, muito difícil.
Ele tem contrato com o Nagoya até dezembro, Nilson. Nilson César, e eu quero saber de você com relação ao Jô. O Jô, eu sempre vejo você nas suas transmissões falando, tá ancudo, né? Tá com um traseiro enorme. Mas daí ele entra em forma e ele acaba se tornando uma solução, como foi no Corinthians. Eu entendo que seria uma boa pro Corinthians, até porque o Corinthians tá carente, né? A grande questão é essa que o Vanderlei colocou. O salário é altíssimo, Nilson.
O Jô tá que nem eu, o Corinthians tá que nem eu. Falta o din-din, amigo. Falta grana. Como é que vai contratar o Jô se não tem grana? O Tevez, isso é tudo piada. Tevez, depende. Só se ficar sem o Wagner Love, sem o Bozelli, ou sem um ou outro, e traz o Jô, que ele é melhor que os dois. Embora, Flávio, você pode confirmar isso para mim, mas pelo que eu vi, ele não estava sendo muito utilizado como titular lá no Japão, não. Temporada, nesta temporada ele não estava muito sendo utilizado como titular lá no Japão. Mas de toda forma, o jogo que começou no torneio intercolegial da Jovem Pan, né, Wanderlei? Começou no intercolegial da Jovem Pan. Foi comentarista de uma final de competição também, quando ele já jogava no Corinthians, foi comentarista nosso numa final de competição do torneio intercolegial. O Jô é melhor que o Bozelli, o Wagner Love e o Bozelli, que os dois. Então, sem dúvida. Então, seria, se viesse uma contratação, tem que desfazer de alguma coisa. Porque o Corinthians está cortando salário dos funcionários, né? Não tem dinheiro. Teve conta de luz do clube social cortada. Não é verdade? Não teve tudo isso? Então, para você fazer uma contratação, precisa ter dinheiro. E você lembrou bem, esse ano é um ano de eleição no Corinthians. Então vamos falar de Jô, vai falar de Tevez, vai ficar falando de um monte de coisa. Eu quero ver concretizar e pagar direitinho todo mundo.
Ô Flávio, nesse momento é até loucura mesmo, o que o Nilson colocou é real, né? É loucura pensar em questões salariais altíssimas, né? Os clubes, se fosse um negócio muito sério, Flávio, os clubes deveriam pensar em enxugar, entendeu? E entrar na linha pra depois, no futuro, porque a vida vai voltar, se Deus quiser, à normalidade, pro no futuro tá estabilizado e aí sim começar a fazer algo mais profissional, né? Mas como a gente sabe que não funciona dessa maneira no futebol brasileiro, a chance é grande dele retornar, Flávio.
Olha, eu falei há algum tempo com o pai do Jô. O Jô, eles deveriam ter passado a pandemia lá no Japão, mas o Jô acabou conseguindo vir para o Rio de Janeiro, ficou aí no Rio um tempo e estava para ficar mais próximo da família, aquela situação toda, o futebol não estava rolando no Japão também. E o pai dele, óbvio, né, confirmou que o Jô é apaixonado pelo Corinthians, coisa que a gente já sabia, a família toda é corintiana, e é verdade mesmo, se não é cascata, né? O Jô realmente é corintiano. E disse que a situação dele tinha melhorado com relação ao relacionamento com o treinador na parte que antecedeu a pandemia. Deu uma melhorada na situação, mas ele não é realmente titular, como disse o Wilson, não é. E se puder voltar, ele volta. Só que existe um contrato, não é um contrato barato, não tem como ser rescindido, a não ser que se pague uma fortuna, e ele é um jogador caro. O Corinthians tem o Bozelli e tem o Wagner Love. Ele talvez seja um pouco melhor, não sei. Pelo valor que será investido, eu acho que não é uma coisa lógica. O Corinthians está quebrado. O Corinthians não tem condição de comprar um prato. O Corinthians não pagou a luz outro dia, o Corinthians teve negócio de marmita, tem problema com o estádio, tem o tempo, está quebrado. Então é a tal história do Você lembra, tinha um quadro na Praça Nossa, uns anos atrás, que o cara chegava, era um mendigo, ele chegava com o jornal, falava, como vai, meu caro colega? Isso é muito jovem, mas ele falava isso pro Carlos Alberto, como vai, meu caro colega? Contava uma vantagem. Eu estive com o ministro, não sei o quê. Corinthians tá parecendo aquele mendigo da Praça Nossa, sabe? Não tem nada, tá duro, tá quebrado e fica com o negócio de, eu vou comprar o jogo, eu vou não sei o quê, eu vou comprar o Tevez e tal. Me lembra muito aquele quadro da Praça é Nossa. É o cara quebrado que, né, com o narizinho empenado e tal. Se tiver vergonha na cara, não vai comprar nada. Vai enxugar a despesa, vai fazer uma coisa decente para entregar do sucessor do atual presidente o clube. Olha, relativamente, mas está quebrado. Não sei se ele consegue evitar essa queda. E espero que não tenha de novo essa história de vir dinheiro oficial, dinheiro governamental, para salvar clubes que quebraram por má gestão. São Paulo está destruído, quebrado pelo Leco. Ele quebrou São Paulo em 2019. como o Andrés vem quebrando o clube nos últimos tempos, essa última gestão dele. Você não pode chegar e, de repente, meter dinheiro do nosso dinheiro, do nosso bolso, para salvar esses caras. Eles que assumem. Não tinha uma cláusula que falava que o cara tinha que assumir o próprio patrimônio e tal, não sei o quê. Esse é um negócio. Aí tudo bem. Mas, pelo jeito, está caminhando para, de novo, darem uma canetada, pagarem de novo as despesas dos clubes, perdoarem despesas. Isso eu também quero. Viu? Se quiser fazer isso comigo, eu também quero.
Exatamente, tem que pensar em arrumar a casa primeiro, para depois pensar em grandes contratações e abrir o bolso, né? Não é fácil. Fala, Nilson.
Não, é o que o Flávio falou, nós estamos no momento de trocar a carne pela salsicha e olha lá, entendeu? Então, peraí, pô, esse negócio de enganar a trouxa, sabe? Enganar a trouxa, quer enganar a trouxa, sabe? Em ano de eleição, ano político no Corinthians, e ó, e faz tempo que essa situação do Corinthians não está tão arriscada de perder uma eleição como agora. Então tem esse aspecto também, está muito arriscada de perder uma eleição. Então fica jogando esses balões de ensaio aí, e não é momento para isso, não é momento. Ó o Flamengo, eu falei para vocês, vamos aguardar, porque por que que o Flamengo está pedindo para jogar? Porque o Flamengo, eu não sei como é que é a situação econômica do Flamengo. Porque milagre, multiplicação, só Cristo fez. Cristo, sim. Esse é capaz de tudo e ele vai fazer rapidinho algo melhor aí para surgir uma vacina rapidinho para nós. Mas só Cristo fez multiplicação. De repente o Flamengo, de um clube com um monte de dívidas, virou um clube, como é que é? Exemplo? Exemplo de gestão econômica e financeira? Para mim tudo isso é conversa para boi dormir. E tudo isso é conversa para boi dormir.
Se tem um exemplo, eu posso estar enganado e vocês podem discordar de mim. Antes eu vou dar o break para toda a rede Jovem Pan News.
Só eles fizeram isso. Só eles fizeram isso. Só esses dirigentes que estavam comandando o Cruzeiro, outros dirigentes do Brasil com mais de 1000 clubes, todos eles foram Frei Damião no comando dos seus clubes. Peraí, cara. Então é realmente muito triste esse negócio. Os caras explodem, gastam demais e não acontece absolutamente nada.
Toda a rede Jovem Pan conosco a partir de agora também. Quero agradecer o carinho de todos, o Brasil inteiro sintonizado na Jovem Pan. A Jovem Pan fazendo uma super, uma programação pra lá de especial com relação a tudo que vem acontecendo no Brasil e no mundo. E o esporte também mostrando a sua cara. Ô Nilson, agora a gente vai falar do Santos e dentro, em cima disso que o Vanderlei falou de organização. O Flávio pediu? Pode falar, Flávio. Diga, Flávio.
Só uma observação, eu estava olhando aqui na matéria que o Wanderlei citou. Você sabe como é que veio a nota fiscal da boate lá, que os caras ficaram? Manda amor, motivo de amor. Como se pode isso?
Como é que é, Flávio? Como é que veio?
Isso é verdade.
Uma noite de amor.
Ai.
É porque o cara entrou lá, ele pensou. Primeiro foi no restaurante. Dessa casa noturna citada pelo Flávio. Foi num restaurante. E pensou que os caras iam colocar na nota lá, um jantar, alguma coisa assim. Mas como era um complexo, digamos assim, de zona, e aí o cara escreveu lá, em vez de colocar uma feijoada, o cara colocou uma noite de amor. A auditoria, pá! Pegou.
Aí é várzea é demais, né? Aí, fala, Nilson.
O grave da história. O nanoche de amor é demais.
Ai, ai.
Essas coisas são jabuticaba, é só no Brasil esse negócio. Entendeu? Mas o grave da história é não pagar o atleta, não pagar o jogador. Tá dando cano em todo mundo, Cruzeiro.
Olha, Nilson.
Tá dando cano em todo mundo e aparece com uma noite de amor.
Mas pra você emendar nesse assunto de não pagar, o Marinho do Santos, Marinho. Ele deu uma declaração que ele está 4 meses sem receber. Então, gente, vamos parar e pensar. É mais tempo do que essa pandemia. É por isso que eu falo que os problemas não surgiram apenas na pandemia, tá? Muita gente fala assim, a pandemia ocasionou tudo isso. Não, ele está 4 meses sem receber de um clube gigante que é o Santos, Nilson.
Gente, isso daí, são raros os clubes do Brasil que têm uma boa gestão. São pouquíssimos os clubes. A maioria dos clubes brasileiros é o que o Wanderlei falou, é o Deus dará, entendeu? Vamos contratar o cara, quanto você quer? 500 mil, pode vir. Quanto você quer? 800 mil, pode vir. Depois não paga. É esse o detalhe. Ou depois vai brigar com o cara na justiça. Veja a quantidade de clubes do Brasil que tem aí ações trabalhistas. E nós, todos. Ações trabalhistas, todos os clubes têm. Por quê? Porque são irresponsáveis e não tem sequela para o dirigente. Deveria ter mesmo. Isso deveria ser cumprido. O cara, não, o cara é presidente de um clube, ele vai arcar com o seu patrimônio pessoal. Aí se ia ver se alguém queria ser presidente de clube. Aí você vai ver a demandada. Ah, eu não quero assumir. Eu não quero. Não. O presidente eu não quero. Ninguém ia querer pegar o pepino. Se tivesse uma coisa séria, se fosse uma coisa séria de verdade... É, de tomar o patrimônio pessoal do cidadão que afundou o clube ou que não cumpriu aquilo que foi determinado, não teria tanto candidato e tanta disputa para a presidência de clube no Brasil. Isso não me surpreende em nada. E o Santos também não.
Ô Flávio, o Nilson sempre fala isso aqui, né, quando vem algum entrevistado, algum presidente, não só o Nilson, como todos vocês, né, cabe a mesma pergunta, né, por que o interesse de ser presidente de um clube, sendo que você acaba perdendo até o faturamento na sua empresa, porque você não tá lá, você tem que focar no clube, é uma pergunta que cabe em todos os momentos no futebol brasileiro, né, Flávio?
Bom, muitos conseguem, alguns têm a história do ego, outros conseguem se eleger, outros conseguem entrar em alguns círculos que não entravam, não tem que prestar conta a ninguém, os negócios nunca são claros. Então, eu não vejo ninguém perdendo dinheiro com essa história, né? E uma coisa que eu queria colocar aqui é o seguinte, nós estamos mudando a hierarquia do futebol brasileiro. Isso é muito sério. Nós temos aí, por exemplo, o Atlético Paranaense, que foi citado. Esse é um time hoje que é um time que briga por Libertadores. Alguns anos o Atlético entrava, era o quê? Era um time que ia brigar para não cair. Hoje, dentro da lógica, o Atlético é um time que briga por Libertadores. Tem participado com muita normalidade de campeonatos internacionais, da pior de hipótese sul-americana, e já ganhou sul-americano, isso já vem acontecendo há algum tempo. Você vê um Bahia com uma gestão excelente, muito bem equilibrado, também nesse nível, já pensa em sul-americana, e daqui a pouco começa a brigar por Libertadores também, tem se mantido nesse patamar. O Fortaleza, que é um trabalho excelente, muito bem feito, criativo nesse momento de pandemia, teve algumas promoções no final de semana, levantou R$500 mil só com vendas de camisas, antecipou o lançamento da camisa de 2020, fez o sócio-torcedor com 50% do valor para as pessoas quitarem e se manterem no clube, lançou um DVD sobre a primeira atuação internacional, que foi o jogo contra o Independiente, e vendeu para caramba também, está criando coisas. E aquele que vai disparadamente, daqui a algum tempo, galopar em cima de todo mundo, que é o Red Bull Bragantino. Sim. Esse vai deitar e rolar. Não tem o menor problema. Falei com o Thiago Escuro, o problema do Bragantino nessa pandemia é zero. Zero. Porque ele tem a exigência, por uma empresa importantíssima como é a Red Bull, ele tem um orçamento que não depende do eventual. O que é o eventual? A renda do jogo, a cota de televisão. Claro que a cota, ela conta, mas com a suspensão é apenas um ativo que não foi pago agora, mas é um ativo que você tem lá na frente, vai entrar. Nenhum jogador do Red Bull vai reclamar de falta de pagamento. E olha que eles entraram no primeiro momento só para revelar jogadores. Só para pegar jogador jovem, ver aí o jogador, é só a gente ver agora os jogadores que eles estão comprando. Então hoje o objetivo é só esse. E mesmo assim eles vão chegar longe. Rapidamente vão chegar em Libertadores, vão começar a deitar e rolar. E com o tempo, se eles resolverem investir, vai sobrar no futebol brasileiro, vai sobrar. Por outro lado, você vê hoje o quê? Um Fluminense, um Vasco, um Botafogo, para citar três enormes. Agora alguns que desapareceram, tipo Português e tal. Olha 10 anos atrás o que esses clubes eram. Nos últimos 10 anos, o Vasco caiu 3 vezes. O Fluminense só não cai porque vai ao tribunal. Botafogo vive caindo. A Portuguesa desapareceu. Então, olha essa mudança de hierarquia. Esses que estão chegando com força, com organização, e aqueles que já foram enormes e hoje brigam para não cair.
Ô, Vanderlei, como não é um assunto incomum a questão de dívida, a questão de falta de pagamento, né? Você citou aí a questão do Cruzeiro, né? Você pode falar do Marinho, da situação do Marinho, mas eu faço um pacote para você. Como a gente falou do Cruzeiro e você citou a nota do Cruzeiro, né? A nota não, o recibo, né, Vanderlei? O recibo que eles receberam.
Eu não, o Flávio, né?
O Flávio lembrou do recibo. Além de tudo isso, os clubes, uma hora ou outra, vão ter que arcar. Porque o Cruzeiro, por exemplo, vai começar a Série B com 6 pontos a menos, né? Porque ficou devendo o empréstimo do Denilson pro Al-Hilal, né? Da Arábia, 5 milhões e não pagou. Calote. E aí não pagou. E não tem nem como recorrer contra a FIFA, Wanderlei. Ele vai começar uma competição que nunca disputou, que é a Série B, e vai perder 6 pontos logo de cara.
É verdade. Você sabe que me fez lembrar essa história que o Flávio trouxe à mesa, aliás, de maneira muito oportuna, que dizem até que atrás da nota estava escrito telefone de, não sei de onde que país era, Carmencita. Bom, isso aí já uma hora vai explodir. Eu só queria dizer o seguinte com relação a isso. O Cruzeiro conseguiu se arrebentar porque esses caras são efetivamente destruidores. Eu repito, de um clube de 100 anos posto, o Marinho, você já falou aí, que tá, o presidente do Santos só tá arranjando confusão com todo mundo aí. E o vice-presidente do Santos disse recentemente que o presidente do Santos não tem condições de dirigir uma quitanda. Veja a situação política do Santos Futebol Clube. O vice falando isso do presidente. Mas esses dirigentes, eu acho que vão passar impunes. Atenção, existe lei, você procurar lá, você vai encontrar, eles podem ser processados, ir para a cadeia, mas eu acho que eles vão passar impunes. Só que eles não poderão sair pelas ruas de Belo Horizonte. O Cruzeiro tem milhões de torcedores, não só em Minas Gerais, mas fora de Minas Gerais. Teve, todo mundo sabe, o Nilson, o Flávio, todo mundo sabe aqui, times espetaculares, jogadores espetaculares, o Cruzeiro de Belo Horizonte. Então, faz parte da história do futebol brasileiro. Esses caras, Fausto, não vão poder ir passear na Praça da Liberdade, no Mercado Central, na Lagoa da Pampulha. Eles só poderão ir, Fausto Favara, naquela capela de São Francisco que existe na Pampulha, de joelhos e escondidos. Tal a agressão que eles cometeram numa grande instituição do futebol brasileiro. Então, é dramática e vai começar a Série B com 6 pontos e se a coisa continuar do jeito que está, vai pro rolo, vai sumir. E veja, estamos falando do Cruzeiro de Belo Horizonte, Fausto.
Até porque, Wanderlei, vale lembrar, viu, Nilson, que a Série B, a competitividade da Série B é enorme, né? A dificuldade de um clube que cai, não conhece como funciona uma Série B, porque nunca jogou uma Série B, é gigantesca. Então, além de todos esses problemas que o Wanderlei colocou, tem mais essa, que é dentro de campo, né? O Cruzeiro perdeu um monte de jogador.
Mas tem uma possibilidade de pagar, né? Anunciando vai arrumar dinheiro. Aí que tá, e começar com os demais, né? Se saldar a dívida, começa com os demais. Mas eu não sei como é que vai arrumar a grana. Vai ter que ter menos noites de amor. Certamente vai ter que ter muito menos noites de amor, vai ter que ter um planejamento. O Flávio quer falar alguma coisa? Fala aí, Flávio.
Não, é que não tem mais apelação, viu, Deus?
Não tem, não, pagar, não tem.
Vai ter que pagar, vai perder os seus pontos. Se não pagar, vai ser rebaixado para a Série C.
Sim, para a Série C. Essa é a sentença que foi dada. Não tem o que fazer, começa então, com menos 6. Eu tinha
pensado errado a situação, porque eu achei que se pagasse, teria os pontos não tomados.
Nilson, teve prazo para pagar.
Não entendeu, pagou.
Teve um prazo para pagar que ele não cumpriu. Sim. E aí a FIFA tomou a decisão.
Esse dinheirinho de uma noite de amor, por exemplo, ia ajudar no pagamento. É? Então, quer dizer, o Cruzeiro fez tudo errado, gente. Cruzeiro, a torcida do Atlético está soltando rojões, né? Que o Atlético, vocês sabem que o Atlético está com um caminhão de dívida também, mas vai construir um estádio novo. Tem uma construtora
obra,
aí por trás.
Obra fascinante.
Diz que tem uma construtora aí e vai construir um estádio novo. Até recebi essa informação quentinha e é de gente mineira que conhece bem a coisa ali. E o Atlético vai construir um estádio novo agora. Já vem aí.
É uma arena, isso aí.
Pós-pandemia diz que já começa a construção do estádio novo. Então é uma vergonha que acontece com os clubes do futebol do Brasil. Eu tenho certeza que o torcedor cruzeirense, que o Wanderlei falou que é um apaixonado, deve estar indignado com essa situação.
Eu vou deixar o tema Fernando Diniz por último, porque ele fala a respeito. Não, ele fala a respeito justamente do retorno, da preocupação do retorno, mas é que a gente tá falando tanto de todos os clubes que eu acho que cabe esse tema nesse momento com relação a uma nova. Cabe, mas me dá medo também. Cabe? O que não me dá medo no futebol brasileiro, né? Porque soluções pro futuro, porque os clubes estão sem grana. A gente sabe que os clubes estão sem grana, Flávio. E aí, você pensar em parcerias, empréstimos, né? Você trocar um jogador por outro, com falta dessas parcerias que a gente tá vendo, que não existe, na verdade, parceria, eu não sei se vai acontecer muito no Brasil. É uma boa ideia, Flávio, é uma boa ideia, né? Uma ajuda, né? De um irmão ali, um com o outro. Mas eu não sei não, pela questão de organização no Brasil, eu acho que isso é muito difícil, Flávio.
Acontece que existe um problema, e vai muito de encontro com aquilo que você perguntou, por que os caras querem ser presidentes. Cada vez que tem uma transação, tem muito dinheiro curva, né? Tem muito dinheiro por fora. Se você fizer a troca, o problema não é a troca, o problema é que o empresário vai ganhar duas vezes. Ele vai ganhar na troca de um, na ida do outro e na troca. Ele fez transação de um, transação do outro, os dois trocam e ele ganha três vezes. E claro que não é só o empresário. O empresário faz a parte dele, mas tem sempre alguém do clube que está levando juros. Então custa muito caro. Qualquer transação custa muito caro, porque eles encarecem mesmo. É proposital. Esse encarecimento do futebol é uma coisa muito cara, né? E muito em cima disso, nós vamos falar de São Paulo depois, eu posso pôr no bolo já?
Não, pode emendar.
Ó, a situação no São Paulo, ela, em cima desse negócio de transação, mal explicado e tal. O Daniel Alves, ele veio por uma fortuna para o São Paulo, né? O São Paulo teve o maior déficit da história do clube, aumentou em 87% o déficit, é o maior déficit nos últimos 20 anos, quando os clubes estão sendo obrigados a publicar os seus balanços, é o balanço que teve a maior queda de todos, em todos os tempos. Foi um negócio absurdo 2019 que aconteceu no São Paulo. Tem a ver também com a vinda do Daniel Alves, que o São Paulo não fez nenhum planejamento, não fez nada. Consta, por fonte muito boa, que há uma grande reclamação da parte, por exemplo, dos empresários, dos procuradores do Daniel Alves, que não teriam recebido o que foi prometido. O próprio Daniel estaria muito descontente com essa situação e parece que, de novo, o São Paulo vendeu gato por lebre. Sabe aquela história? Vai ter isso, vai ter aquilo. Então, começou a não cumprir uma série de coisas. E isso estaria desagradando muito o Daniel Alves. Uma fonte muito boa, que merece muito respeito, E parece que a coisa não será tão simples no retorno. Porque, como está acontecendo com o Daniel, deve estar acontecendo com muita gente. O problema de salário, São Paulo já teve no ano passado. São Paulo, hein? E anteontem morreu o grande Laudo Natel, né? Imagine só o seu Laudo, como é que ficava com esse negócio. O São Paulo sempre marcou muito por pagar direitinho. Teve sempre uma história muito grande. Era um exemplo de organização. Então, o São Paulo terá problemas maiores do que simplesmente uma volta no nível que ele estava. Porque há um descontentamento, principalmente da grande estrela do time, do Daniel Alves, com essa situação de que lhe prometeram coisas que não estão sendo cumpridas num nível muito alto.
Ô Nilson, com relação a essa troca, né? Como era feito no passado, né? Eram trocas, né? É difícil acreditar que o futebol brasileiro consiga fazer isso de maneira tranquila, equilibrada, né, Nilson?
Se ninguém levar porfa, ninguém faz troca, não. É o que o Flávio falou.
É isso aí.
O negócio é você ter empresário no meio, fazer a transação, e isso não é em nível nacional, isso é no mundo inteiro. O mundo inteiro é assim, sabe? Você pensa que esses empresários, vou comprar o clube tal lá na Europa porque eu adoro aquele clube e quero investir. Não, ele tá lavando, é uma lavanderia, é uma lavagem de dinheiro total. O futebol talvez seja o meio onde mais se consiga lavar dinheiro. Ninguém sabe as transações do futebol. Ninguém tem ideia do valor real das transações do futebol. Muito é feito pelo caixa 2, por fora, e muito é apresentado. Então, futebol, em todos os níveis, aqui, em qualquer parte do mundo, é assim. Então, troca. Negócio de irmão do futebol é conversa. Os caras se odeiam. Os caras se odeiam. Ninguém é irmão de ninguém. O cara que está no futebol está por business, negócio. Dirigente de futebol está por negócio. Ele quer, se não é um negócio direto do futebol, é algo que vale beneficiar indiretamente em razão do futebol. Então não tem ninguém santinho no futebol, sabe? Frei Damião, Padre Marcelo Rossi. Aliás, aniversário do Padre Marcelo.
Hoje é aniversário do Padre Marcelo Rossi.
Beijo pro Padre Marcelo Rossi. Frei Damião, Padre Marcelo Rossi, Gandhi, isso não existe no futebol. No futebol é gente que está cheia de interesse, e o principal interesse no futebol é o interesse financeiro. Que o Flamengo tem que ir lá com o Vasco da Gama conversar com o presidente da República? Que o presidente da República tem a ver com volta de futebol? Sabe? O principal interesse é interesse financeiro. Se eles estão indo conversar, é porque tem algum interesse financeiro. Não precisa voltar a jogar, ou algum patrocinador está pressionando, alguma coisa está acontecendo. Então não existe nada, saúde não é colocada em primeiro lugar, nada. O futebol, ele tem como interesse, número um, financeiro, o dois, o financeiro, o três, o financeiro, o quatro, financeiro, e o quinto, o financeiro. Assim que pensam os dirigentes do futebol. Não só de clube, de FIFA, federação, todo mundo é igual nesse meio.
Ô Vanderlei, e muito disso que o Nilson está falando é real, e é justamente por isso que não existe uma liga, uma organização aqui, porque se existisse parceria, colaboração de um time com outro, isso já teria acontecido no país, né, Vanderlei?
Claro, e ninguém tem interesse de ter liga, né? Ninguém, que eu estou dizendo, do meio atual, né? As entidades, os clubes, eles estão ajeitados nesse sistema aí. O Nilson abordou corretamente o que ele acabou de dizer aqui. Eu queria dizer que ele foi no mundo real. Foi exatamente isso que está acontecendo. O sonho da gente seria o mundo ideal, que é o fato de uma troca. Seria, de forma racional, com os clubes quebrados. É impensável você imaginar que um dirigente, depois desse período aqui, claro, as coisas vão se ajustar, vai demorar um pouco, não é da noite para o dia. Então as coisas vão se ajustar. É impensável que, olha, fim da pandemia, vamos voltar à vida normal. O cara vai lá e faz uma proposta para trazer o Cristiano Ronaldo. Quer dizer, você sabe que o cara é aquilo que o Nilson falou, vai comprar, não vai pagar. Vai ser uma loucura. Mas o ideal seria mesmo, de forma racional, uma troca. Olha, o jogador A, que não está tendo clima, ou não está jogando bem aqui, mas sabe-se que ele é bom de bola, vai para o time B, porque lá no time B tem um cara também que a gente sabe que é bom de bola, mas ele não respira bem aqueles ares. Então, há uma troca, há uma certa equivalência técnica. Não é útil num lugar, vai ser útil no outro. E aí a vida segue. Eu acho que seria... Porque tem elencos aí inchados, com dezenas de jogadores encostados, que estão na folha, não são usados. Quer dizer, que poderia ser usado por um time talvez até menor, ou até maior, porque o cara não está certo aqui, mas ele vai em outro lugar e se transforma no Messi. Então, eu acho que esse seria o mundo ideal. Mas entendo que o Nilson tem razão, que no mundo real, realmente não acontece, porque o outro quer não quer fazer negócio, não vai ter dinheiro na parada, não vai ter grana sobre a mesa, e não vai fazer isso. É uma pena.
Olha aqui que informação legal, né? Eu vou introduzir junto com o que a gente vai falar do Diniz. O Diniz, ele tá na linha do Luxemburgo. O Fernando Diniz tá na linha do Vanderlei Luxemburgo, que ainda é precipitado para voltar aos treinamentos aqui no estado de São Paulo. E eu tô acabando de ler aqui que na Espanha o VAR, gente, vai ser utilizado para identificar um jogador que tenha sido potencialmente contaminado pelo novo vírus. Então, além de todas as funções do VAR, o VAR também vai ser utilizado para isso. Eu vou até ler a informação aqui. As imagens do VAR serão usadas para identificar com quem, entre companheiros e rivais, ele passou mais de 5 minutos. A Organização Mundial de Saúde acredita que mais de 15 minutos com a pessoa, em contato com a pessoa, você acaba expondo ela também ao coronavírus, né? A transmissão é feita a partir de 15 minutos, mas a Liga Espanhola acredita que 5 minutos. Legal essa iniciativa, essa organização, essa utilização do VAR também com relação a isso, só mostra a questão da diferença de organização. Nilson, com relação ao Fernando Diniz, e olha que notícia legal e diferente que a gente está vendo no mundo do futebol também.
Eu sou favorável a uma volta do futebol com toda a segurança. Você tem que ver quem tem que falar. Eu fico vendo jornalista falar de o remédio tal, o remédio. Eu não entendi nada. Quem tem de remédio, quem tem de remédio é uma coisa só, é o cara profissional de saúde, o médico, esse cara entende. Então, se a gente voltar com segurança ao futebol, todo mundo testado, o escalonamento para a volta, é perfeito. Tem que voltar. A nossa vida tem que voltar, a economia tem que voltar também. Nesse aspecto, eu concordo, tem que voltar a vida, tem que voltar a economia, tem que voltar... Olha a Europa. A Europa está fazendo escalonamento e as coisas estão acontecendo. Portugal fez uma coisa perfeita, a Itália está de volta com a sua vida quase normal, mas tudo escalonado. Tem países escalonando tudo até outubro. Outubro já tem planejamento da Irlanda, daquilo que vai abrir, o que não vai abrir, até outubro. Já tá pra... E a Irlanda é desse tamanhozinho. Mas já estão planejando até outubro. E o futebol tem que ser a mesma coisa. Se enquanto não tiver um escalonamento e alguém do futebol e junto com o pessoal está planejando essa volta, nada vai acontecer.
Mas aí eu acho que é importante ouvir os profissionais, né? Entendeu? Porque...
É o que eu falei.
Não, concordo. E eles estão se posicionando. O Luxemburgo está se posicionando. Aliás, o Luxemburgo está de parabéns, porque o Luxemburgo do início ao fim está se posicionando.
Deixa eu falar aqui uma coisa. O Luxemburgo entende de saúde que nem eu entendo de economia, de astrofísica. Não entende nada, nem o Fernando Diniz. Não entende nada de saúde. Você tem que ver o cara da saúde dar o sinal.
Quando autorizar.
O cara da saúde dar o sinal. Esses caras que não entendem tem que ficar quieto. Esperar aquele que sabe para dar palpite. Sabe? Porque senão o cara vai achar que... Não, o que eu estou falando aqui é o que vale. Não vale, gente. Vale o que diz o profissional de saúde. Eu penso assim, não penso de outra maneira, não.
Ô Flávio, que iniciativa legal, né, do futebol espanhol com relação ao VAR, e pode falar também a respeito desse retorno. A gente já está poucos minutos aí do término do Esporte Discussão, mas dá para ouvir o Flávio e o Vanderlei Nogueira. Fala, Flávio.
Então, com relação à história do VAR, a Espanha foi muito castigada, né? O futebol teve muita responsabilidade com a disseminação na Espanha, aquele jogo do Atalanta contra o Valencia, 3 mil espanhóis do Valencia foram para lá, o time foi todo contaminado, foi um negócio terrível. Então, é claro que os espanhóis estão mais temerosos com relação ao futebol do que o resto do mundo. E com relação a se falar em alguma coisa aqui no Brasil, ontem nós viramos, entramos no número de 1000, né? Então, fomos para 1000, já estamos no pódio. Então, estamos subindo. Agora estamos subindo. Vamos tentar cuidar isso. Já estamos no pódio, medalha de bronze. Vamos cuidar primeiro das pessoas, fazer essa curva virar. Uma coisa importante é eles aprenderem a contar, né? Que até agora não conseguem nem dizer quantos morreram no dia. Tem números de dias anteriores.
Eles vão acumulando, né? É um pacotão, né?
Como é que você vai saber Se a curva virou, se aumentou? Não dá para saber. Então não dá nem para ter estatísticas confiáveis, nem isso não estamos conseguindo fazer, nem os testes estamos conseguindo fazer. Então, falar de futebol nesse momento, não tem nem como, né? A situação tá muito complicada ainda nesse momento.
Vanderlei, para você encerrar com chave de ouro, Vanderlei, que iniciativa legal do futebol espanhol, porque eu acho que muita coisa vai mudar mesmo, né? E uma das coisas é essa: você vai utilizar um recurso que há pouco entrou no futebol mundial e agora também relacionando a saúde dos atletas, né?
Eu acho ótimo, você vê, aquela cuspida do jogador alemão. O VAR, se tivesse já adotando isso, tá, já poderia dar a chamada nele. Ó, negão, olha o que você fez aqui. Pau em você, aquela coisa toda. Mas você vê, tem uma... Isso que você deu, e você está dando a informação, que você está recebendo, claro. Mas você vê como tem coisa aí que é confusa, né? Quer dizer, mais que 15 minutos não pode. Até ontem você ouviu que mais de 2 segundos não pode. Agora a notícia vem, mais que 15 minutos não pode. Quer dizer, vai confundindo, né? E nós mesmo falamos aqui, não pode ficar próximo.
E a Liga Espanhola já foi lá para baixo, para 5 minutos já não pode.
Não pode ficar próximo. Aí na barreira, todo mundo colado, adversário e time mandante. Então tem coisinhas que as notícias vão chegando, eu sei, todo mundo fala com o objetivo de construir, de tentar fugir desse drama que é a pandemia. Mas que as informações são atravessadas e confusas, a gente não pode negar. Fausto, um abração para você, porque eu sei que você está encerrando. E não esqueça, guarde reservas financeiras para aquela festança pós-pandemia.
Pode deixar. Quero agradecer demais o Flávio Prado, o Vanderlei Nogueira, Nilson, que por sinal conheço desde pequenos três, e foi um grande presente para mim estar com vocês nesse Esporte em Discussão de hoje, um Esporte em Discussão para lá de especial. Aliás, todo dia é muito especial, deveria ser sempre assim, mas nesse momento é sempre muito especial estar vivo, então valorize sempre a sua vida. Grande abraço, eu falei bonito agora o final. Grande abraço, até mais, um abraço.